Nós estamos juntos trabalhando uma série nesse setembro que a gente chama de Setembro Amarelo. E o nome dessa série é Paz na Mente. E para cada domingo nós estamos trabalhando um subtítulo. E o subtítulo do tema de hoje, do título de hoje, é esse daqui: Lutando contra a Depressão. Eu não sei se vocês concordam comigo, e se não concordarem, não tem problema, está tudo certo. Mas o lugar mais seguro para falarmos sobre sentimentos de depressão deveria ser a igreja, e não é. Não é, infelizmente não é. Numa grande parte das comunidades religiosas, muitos dos que sentem depressivos sentem vergonha de falar sobre isso. E numa grande parte das pessoas, essas pessoas sentem culpadas espiritualmente por sentirem isso. Muitos pensam, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Por outro lado, outros falam assim, ah, vamos lá, para de mimimi, fica firme, rapaz, está muito frouxo. E com isso, a pessoa deprimida não se sente segura em abrir, se retrai ainda mais e sente a depressão piorar, piorar e piorar. É um abismo chamando um outro abismo. Por exemplo, quando uma pessoa sente dor de garganta, o que a gente fala para ela fazer? Vá para o médico. Se uma pessoa quebra o osso, o que a gente fala? Vai para o ortopedista. Agora, quando uma pessoa fala na igreja, eu estou com depressão, o que a gente fala? Ah, vai tomar um banho. Mas eu não estou suja, eu estou deprimida. E eu sei que a igreja, muitas vezes, não deveria, é uma extensão da própria sociedade que lhe dá. Né? Nós estamos avançando? Sim. Como igreja? Como sociedade? Estamos sim. Pelo menos assim eu entendo. Agora, partindo para o nosso primeiro texto bíblico de hoje, eu vou citar alguns textos bíblicos e vocês fiquem tranquilos, porque nós vamos projetar aqui, mas aqueles que conseguirem ter a habilidade de também abrir a Bíblia para conferir, está tudo certo, pelo amor de Deus, tem que conferir mesmo. Mas o primeiro beijo na flor que eu quero dar aqui num texto bíblico é esse daqui, é um texto curto, mas altamente poderoso. Olhem só, Provérbios 12, versículo 25, olhem só. Ansiedade causa depressão, mas uma boa palavra alegra. Aí você olha para a minha cara e diz assim, não, pastor, você está me tirando, eu estou com depressão há 2 anos, você fala que uma palavra pode me tirar da depressão. Ei, deixa eu falar uma coisa, não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. Eu não vim pregar aqui qualquer palavra, eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Eu vim aqui falar nada mais, nada menos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra que eu vou pregar aqui não é uma palavra qualquer. E eu creio com toda a sinceridade do meu coração que o que vai sair dessa plataforma, desse púlpito, vai alcançar o teu coração. Isso não tem a ver com a minha performance, isso não tem a ver com o meu jeito de pregar, não. Mas tudo tem a ver com Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dEle. A palavra dEle é lâmpada para os nossos pés. A palavra dEle é luz para o nosso caminho. É tudo sobre Ele. Nada sobre nós. Eu acredito que a palavra dEle, que é luz, pode trazer luz para os seus dias mais sombrios. Essa é a minha oração. Pai, muito obrigado, Deus. Te louvo e te agradeço pelo teu povo. Uma igreja lotada, assim como está no culto das 11, também no culto das 9. Fale conosco, não porque merecemos, mas por graça e misericórdia. Quem concorda diz, amém e amém. Eu confesso a vocês que eu não quero tornar essa mensagem deprimente, mesmo falando sobre depressão. Mas a depressão é uma questão muito complexa e nós precisamos falar sobre. Eu não sei se outros pastores estão falando sobre, mas eu entendo que é função profética da igreja falar a respeito. E eu fico muito feliz que não apenas eu tenho compartilhado, mas os nossos pastores dos nossos outros cômodos, e além disso, os pequenos grupos que estão sendo trabalhados durante a semana também estão estendendo, sendo uma extensão daquilo que eu tenho pregado aos domingos. E para isso eu peço ainda mais, você que é líder de um GC, sabedoria. Estude, mergulhe no texto bíblico em respeito àqueles que estão escolhendo fazer parte do teu pequeno grupo. Agora você pode estar me ouvindo e possa falar assim: Rodrigo, mas eu nunca passei por depressão. Nunca passei por depressão. Deixa eu falar uma coisa. Depressão não faz acepção. Se você nunca enfrentou uma depressão na vida, não significa que você é melhor ou pior. Não significa que você é mais crente ou menos crente. Significa que Deus, por graça e misericórdia, tem te dado a sabedoria para saber lidar, talvez fazendo exercício físico, talvez lendo bons livros, tendo um tempo de oração, pegando vitamina D e tantas outras coisas. Mas eu carrego comigo um axioma, eu carrego comigo um princípio que é conhecido de vocês, que eu e o Tom, cadê o Tom? Está aí o Tom, está lá o Tom, vai ser papai. A gente sempre brinca com essa expressão, que a expressão é a seguinte: quando você vê a casa do teu vizinho pegando fogo, antes de ajudá-lo, coloque tua barba de molho. Porque não significa que o fato de você nunca ter passado por uma depressão, não significa que você não pode enfrentar uma manhã. E se enfrentar, a gente está aqui para isso. Eu disse na semana passada, e repito, não sou terapeuta por profissão, não sou especialista, mas eu tenho procurado buscar informações, me preparado o mínimo possível para ser uma voz profética dentro desse tema que é tão delicado. E de acordo com alguns especialistas, existem 4 causas básicas de depressão que eu quero que todos vocês conheçam, se é que vocês já não conhecem. Primeira causa é o que a gente conhece como causa biológica. Talvez o que você está enfrentando é um desequilíbrio químico dentro de você mesmo. Você não tem culpa. Talvez é uma dor crônica, um déficit nutricional, alterações hormonais, por exemplo, por conta de um pós-parto. Nossa, mas depois que ela ganhou um filho, ela ficou tão chata. É, marmanjo, vai ter útero para você ver como que é o pós-parto. Falta de sono, falta de exercício físico, falta, como eu disse, de vitamina D no corpo. São causas biológicas que podem te levar a uma depressão. Tem uma outra causa. Causas relacionais. O que seria isso? Problema com filhos, casamento que está desmoronando, problemas com pessoas que você ama, traumas por conta da pandemia. Não que a gente conheça o que é uma pandemia. Falta de amigos. O cara tenta, mas parece que quanto mais ele tenta ter amigos, mais ele vai ficando isolado. Isso pode causar uma depressão. Uma outra causa. Causa circunstancial ou causas circunstanciais. Perda de alguém muito próximo. Luto. Perda do emprego dos sonhos. O cara estudou a vida toda, gerou expectativa a vida toda para entrar naquela empresa, 6 meses de empresa, ele é mandado embora. Isso pode levar uma pessoa à depressão. Assalto, aborto, falência. São coisas que podem levar, são causas circunstanciais que podem levar uma pessoa à depressão. Quer ver uma coisa circunstancial que pode levar uma pessoa à depressão? Por incrível que pareça, aposentadoria. Não porque o salário é baixo, Mas às vezes você pega um cara que se aposentou com uma grana alta, o cara, na hora que ele começa a pegar grana, ele perde o propósito na vida. O cara se sentia tão útil, e agora o cara não sabe mais o que fazer. Você fala, ah, vai viajar. Tá bom, meu, mas tem hora que também. Você viaja 8 dias, que falaram aí que boas férias são férias de 8 dias. Eu gosto demais, mas ok. Ok, você viaja 18 dias, 20 dias, 30 dias, mas tem hora que você tem que voltar. E como que você encara a segunda-feira depois de umas férias de 20 dias e que você não tem mais que trabalhar, aí é aposentadoria. Aí você vai fazer o quê? Isso pode causar uma depressão, por incrível que pareça. E por último, não menos importante, é óbvio que eu não estou esgotando o assunto aqui, devem haver outras causas, mas eu trouxe aqui apenas essas, que são causas espirituais. Que aqui a gente fica um pouco mais na nossa linguagem, né? Porque a gente sabe que as nossas lutas vão além de uma luta contra a carne e contra sangue. Né? Causas espirituais por conta de mudança de igreja. Meu, o cara era da Adai, ou enfim, aí ele muda de cidade. Meu, isso está me causando depressão, eu não consigo me conectar a uma igreja. Ou não, ou às vezes o cara era da igreja batista, mudou para perto da Adai, está frequentando a Adai, está até se esforçando. Caramba, mas eu sou um batistão. Eu preciso de batista, é onde eu cresci, é onde eu nasci. Ou às vezes decepção com um pastor. Isso é uma causa espiritual. Sabe por que é diferente você se decepcionar com um pastor e com um psicólogo? Porque o pastor, no imaginário religioso, é o cara mais perto de Deus. Então, quando você quer jogar conta em Deus e não consegue, porque Deus está lá e você não consegue ver, você vai descontar em quem está mais perto dele. Como se eu estivesse perto dele e você não. E as pessoas, elas vão criando esses monstros e isso pode causar depressão. Pessoas que não conseguem entender quais são os seus dons e talentos, tampouco conseguem entrar num ministério para trabalhar e faz o CDV. O CDV, para quem não sabe, é o nosso curso de despertamento vocacional. O cara faz DVD, é o CDVD. O cara sai, faz CDV, pós-graduação em CDV, mestrado em CDV, doutorado, MBA, o cara vai para Londres com CDV, o cara faz tudo, ele chega na DAI, meu, não consigo me achar. Isso pode causar depressão. E falando sobre causas espirituais, que é a minha área de especialização por causa da teologia, eu quero mostrar a vocês que no Antigo Testamento tinha um profeta deprimido, e não é Elias, antes que você pense que eu vou falar sobre Elias, porque também vamos, caramba, tudo é Elias depressivo, né? Já falamos de Elias, mas tem um outro homem na Bíblia que era um cara que falava em nome de Deus, que representava Deus na terra, era um cara altamente em santidade, era um cara que não faltava um culto, não faltava de falar a verdade para as pessoas. Enfim, dentro do pacote de ser homem de Deus, ele, checklist dele estava totalmente completo. E o nome desse cara, mesmo sendo o cara, entrou numa depressão profunda e o nome dele é Jeremias. GG para os mais íntimos. Também conhecido como o profeta chorão. É tão chorão que um dos livros da Bíblia que ele escreveu se chama Lamentações. É o tipo do cara que você fala, mano, não quero você perto de mim. Por favor. Mas eu quero dar um pano de fundo aqui, fazer um pano de fundo em relação ao Jeremias. Talvez você se lembre aqui, por favor, do Templo de Salomão, né? Não é o Edir Macedo, tá? Por mais que o Edir Macedo é show de bola, mas esse aqui, ou essa aqui é uma maquete do Templo de Salomão, que realmente foi, esse prédio foi, por muitos anos, um tributo a Deus na história da humanidade. Com certeza, se estivesse de pé ainda hoje, seria uma das grandes maravilhas do mundo. Eu não tenho dúvidas. Hoje, o que resta desse templo é o que a gente entende lá como o Muro das Lamentações. Se você for em Israel hoje, falam as boas línguas, que é a única parede que sobrou daquele tempo. Por isso que é uma parede tão sagrada, que até hoje as pessoas vão lá e colocam no... Como que eu posso chamar aquilo? Nas arestas, né? Pedidos de oração. Eu já estive lá, é realmente emocionante. Mas, enfim, o grande templo, ele não está mais. E por quê? Não está, porque ele até permaneceu por 400 anos de pé. Mas num determinado momento, com a invasão dos babilônios, ele foi destruído. Eu falei no culto das 9, volto a repetir, destruir um prédio como esse, na tecnologia que a gente tem, hoje não seria difícil. Colocar algumas bombas aqui, mas uma, às vezes uns caras revoltados, pá, pá, pá. Agora, você, deixa a foto, por favor, querido. Você destruir sem tecnologia um templo desse, você para pensar a raiva que esses caras estavam do Deus que era adorado aqui dentro. Então, o Jeremias, ele viu essa destruição. Ele teria testemunhado seus entes queridos sendo assassinados, seus amigos mais próximos sendo levados cativos. Enquanto a sua cidade estava sendo destruída, é óbvio que ele entra numa crise depressiva. Um contemporâneo dele, que a gente conhece muito bem, é o tal do Abacuque. O Abacuque também está em crise, o Abacuque também está entrando num processo de depressão. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E o Jeremias, idem. Só para vocês perceberem um pouco da alma desse profeta de Deus, depressivo, aí sim um texto bíblico mais longo hoje. Lamentações, capítulo 3, versículo de 1 a 20. Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Percebe que ele não está falando da ira de Satanás. A crise dele é por que Deus está permitindo isso? Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Fez minha pele e a minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me num lugar escuro como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar, prendeu-me com pesadas correntes. Quem já passou por um processo de depressão sabe que é assim mesmo. E ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para minha oração, como um muro de pedra, impediu meu caminho, tornou minha estrada tortuosa, escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado, preparou seu arco e fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. Só um parênteses aqui, por que o povo dele ri dele? Porque ele era o profeta, ele que falava em nome de Deus, e agora o próprio povo de Deus falava: que Deus é esse que você tanto fala? Então o próprio povo está rindo dele, o dia inteiro entoam canções e zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor, fez-me comer pedrinhas até quebrar os meus dentes e cobriu-me de pó, tirou-me a paz, e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Alguém duvida que ele estava sem esperança? Alguém duvida que ele estava em um processo de depressão? Você que já enfrentou depressão, você sabe que é assim. Agora, lendo e relendo o texto de Jeremias como todo, eu aprendo duas lições importantes a respeito desse tema que nós estamos trabalhando. E eu quero falar para vocês. Primeiro princípio: suas emoções mais sombrias são respeitadas diante de Deus. Muitas vezes na cultura pop, dentro de uma igreja ou fora da igreja, as pessoas dizem: não importa quais sejam os seus sentimentos, não acredite nos seus sentimentos, Você não deve prestar atenção aos seus sentimentos. Deus está decepcionado em te ver assim, triste, cabisbaixo. Com todo respeito a quem pensa assim, mas não concordo em nada. Porque só do fato de Deus permitir que o livro de Lamentações esteja na Bíblia, significa que Ele respeita os seus sentimentos mais obscuros. Senão Ele deveria ter anulado esse texto da Bíblia. Ou seja, quando você sentir medo, quando você se sentir ameaçado, quando você sentir vontade de desistir do seu casamento, quando você sentir vontade de se acabar numa garrafa de uísque, quando você se sentir com a vontade de acabar com a sua vida, por favor, não internalize isso, conte para alguém da sua segurança. Nós não podemos tomar decisões permanentes com bases em emoções temporárias. E a melhor forma para nós não tomarmos decisões permanentes, permeados por emoções temporárias, é quando a gente se abre com as pessoas. Eu preguei quarta-feira aqui, volto a repetir, se nós precisamos ser vulneráveis com as pessoas de confiança, porque a Bíblia vem dizer em Tiago capítulo 5, confessem os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Nós confessamos os pecados a Deus para sermos perdoados, mas nós precisamos confessar os nossos pecados para pessoas de confiança, porque isso é terapêutico, isso faz com que a gente vomite, coloque para fora aquilo que a gente não tem estrutura para colocar para dentro. E quando a gente coloca para dentro, o que que acontece? A gente começa a tomar decisões permanentes, baseadas em emoções temporárias. Especialistas defendem a tese que a melhor forma de destronarmos as nossas emoções mais sombrias é quando as nomeamos. A melhor forma de você vencer um inimigo é quando você dá nome para o seu inimigo. Se você está com raiva de alguém, chegue para uma pessoa de confiança e diga: meu, eu estou com raiva dele. Ou se você tiver coragem, chega para a pessoa e diga: eu estou com raiva de você. Se você está magoado com alguém, chegue para uma pessoa de confiança e fale assim: eu preciso me abrir, eu estou magoado com ela. Se você tiver coragem, ainda mais, chegue para a pessoa e diga: eu estou magoado com você. Se a pessoa não vai ter estrutura para receber, aí é um problema da pessoa. Mas que você abriu o seu coração com educação e com ética, você precisa fazer isso, senão você vai explodir por dentro. Se você está se sentindo traído por alguém, chegue para alguém de confiança e diga: eu estou me sentindo traído por aquela pessoa. Ou se você tiver coragem ainda maior, chegue para a pessoa e diga: meu, você está querendo me trair? Porque senão você não vai aguentar, você vai explodir. Aí você pode ganhar de brinde um AVC, pode ganhar de brinde aí um ataque cardíaco. Não, pelo amor de Deus, Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos flertar com esse tipo de coisa. Dentro da neurociência, a probabilidade de uma pessoa que externa seus sentimentos ser curada é muito maior do que aquela que nunca coloca para fora. A neurociência descobriu isso agora. Tiago já fala isso há 2023 anos. Fizeram uma pesquisa, colocaram dentro de uma sala dois tipos de grupos, mas ambos grupos tinham medo de aranha. O primeiro grupo, a orientação foi a seguinte: quando vocês verem a aranha, externem tudo que vocês estão sentindo. O outro grupo, o combinado foi: quando vocês verem a aranha, não externem. Repetiram essa experiência 2, 3 vezes. Aí, quando foram fazer o resultado, perceberam que as pessoas que externaram seus medos de aranha naquela pesquisa conseguiam até passar a mão na aranha. E aquelas que não externaram ficaram com um medo ainda pior e mais profundo. Escute, não há nada espiritual em fingir que os nossos sentimentos mais sombrios não existem. Não há nada espiritual em fingir que os nossos sentimentos mais sombrios não existem. Eles existem. Deus nos deu emoções. E em tempos assim, Ele nunca estará ao nosso lado para nos empurrar mais para a vala, mas para nos abraçar como um pai que ama incondicionalmente. E aqui vai o segundo princípio que eu encontro nesse texto bíblico. Por mais que suas emoções mais sombrias são válidas diante de Deus. Segundo, suas emoções nunca poderão anular o futuro de esperança que Deus tem para você. As suas emoções, elas podem ser válidas e respeitadas, mas elas não são completas. Ou seja, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo está desesperador com a presença do nosso Deus, sempre haverá esperança. Se você está se sentindo depressivo, ei, é válido esse sentimento, é válido, mas ele não é completo. Falem comigo, é válido, mas ele não é completo. Olhem só o que o Jeremias entendeu, capítulo 3, versículo 20 e 25. Ele está muito depressivo, eu não preciso provar mais. Mas olhem só, Lamentações 3, de 20 a 25. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. Ou seja, Jeremias, o fato dele ter colocado para fora, o fato dele ter escrito, o fato dele estar sendo conhecido até hoje como chorão, pouco importa quem chama ele de chorão, porque foi o choro da segunda que deu a maturidade para ele na terça. Agora eu fico imaginando se o Jeremias reprime ou represa todos esses sentimentos. Jeremias, quando ele coloca para fora, ele se lembra do caráter de Deus, ele se lembra da natureza de Deus. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Olhem só, no versículo 22, nós encontramos duas vezes a palavra misericórdia. Coloca aqui para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Pasmem vocês, mas essa palavra misericórdia, ou misericórdias, é essa palavra aqui no hebraico. Coloca para mim. Entenderam? Não, eu vou explicar então. Ninguém aqui é especialista em hebraico, caramba. Ei, pasmem vocês. Essa palavra no hebraico é a mesma palavra usada na Bíblia para útero. Jeremias está falando mesmo em tempos mais sombrios. Quando eu coloco para fora tudo que eu estou sentindo, é como se Deus me fizesse, metaforicamente, simbolicamente, é como se Ele estivesse me abraçando, é como se Ele estivesse colocando no seu próprio útero, me protegendo. Os babilônios podem matar o meu corpo, mas não vai matar a minha fé. Esse desemprego pode me deixar na cama, mas não vai tirar o meu nome escrito no livro da vida. Ei, quando nós confiamos em Deus e depositamos a nossa esperança nele, é como se ele colocasse a nossa própria vida dentro dele, dizendo: aqui ninguém toca, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Pega uma mulher que está grávida, tenta mexer na barriga dela para você ver. Mulher grávida, mexer na barriga, é dar um giraia. Você mexe no meu nariz, mas aqui, por favor, você pode tocar com carinho, se tiver ainda o aval dela, porque tem gente que fica mexendo em barriga de mulher grávida e nunca viu a grávida. Fala para quem é do outro lado, me erra. Ai, que lindo, nunca tocou na minha barriga, vou ficar tocando agora. Pede, posso tocar? É diferente. E outra coisa, se ela fala não, não fica bravo, que não é a tua barriga. Posso ouvir um amém aí das mulheres que já foram grávidas? Caramba, meu. Agora, mexe de qualquer jeito para você ver. Ei, não. Ei, assim que Deus está protegendo pessoas aqui que acham. Ei, eu comecei pregando, falando sobre qual versículo? Olhem só, Provérbios 12, 25. Ansiedade causa depressão, mas uma boa palavra alegra. ei, essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Quais são as palavras? Eu vou falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode cair ao meu lado 1.000, 10.000, mas eu não serei atingido. Ei, quer que eu fale mais? Ei, os meus pensamentos para ti, Jeremias, são maiores do que os seus pensamentos. Uma palavra bíblica pode trazer esperança que um dia você acha que foi roubada. Ei, os seus sentimentos são válidos, mas eles não são completos, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos. Uma das imagens mais lindas que eu vi na internet, sabe esses vídeos de Instagram que a gente dá risada pra caramba? Gente, eu pago internet para isso. Eu pago internet para isso. Não é para ver vocês no Instagram, não. É. É outra coisa. Eu também não preciso seguir todo mundo. Posso falar? Tem gente que já falou para mim. Pastor, eu estou triste que você não me segue. Ah, me erra, meu. Sacola. Ah, eu estou preocupado se você me segue ou não me segue. A gente já se vê todo domingo. Ah. Ó. Oh. Mas, enfim, tem vídeos que são bons. A gente ri muito. Mas tem outros que são interessantes. E essa semana eu vi um vídeo muito interessante. Já parou para pensar como uma águia mata uma cobra? A imagem é a seguinte. A águia vem e vai descendo. Ela vai lá e pega a cobra. Dá o bote. E não mata a cobra aqui. Ela leva para lá. E mata ela lá. Onde a pressão de lá já a mata. Quem está entendendo? Ou preciso desenhar? Ei, não lute as suas guerras aqui. Porque aqui é o lugar que Satanás sabe brincar. Comece a levar o teu casamento para cá. Comece a levar a tua família para cá. Ei, porque ainda estamos em lugares altos. Por que você está falando isso? Tem a ver com Jeremias? Tem tudo a ver. Porque o mesmo Jeremias que estava se lamentando encontrou esperança. Por quê? Porque no próprio livro dele, ele disse o seguinte: bem sei os pensamentos que tem sobre mim. Os seus pensamentos são maiores. Os seus planos são melhores. Quando nós brincamos e brigamos nesse lugar, nesse habitat, aqui é o lugar onde o mexeriqueiro gosta de brigar. Aqui é o lugar onde o murmurador gosta de brincar. Aqui é o lugar onde quem não tem nível gosta de brincar. Ei, você vai discutir com o tolo? Você vai ficar tão tolo quanto ele? Quando algum tolo falar com você, ei, leve ele para um outro nível. E se ele não quiser ir, fique tranquilo. É assim que eu luto as minhas guerras. Não é por força, não é por violência, não é contra a carne, não é contra sangue. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Glória a Deus juntos, por favor. Se é só para aplaudir, não aplaude não. Todas as vezes que você aplaudir nesse lugar, aplauda com glória a Deus, para você nunca pensar que essas palmas são para mim. Suas emoções são válidas, mas elas não são permanentes, elas não são completas. O mesmo Jeremias que estava em depressão, ele respirou e entendeu que ele não estava largado em Judá, mas ele estava no útero de Deus. Estava escondido no mais íntimo de Deus. Ei, você que está em depressão, peça ajuda. Porque pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas é de sabedoria. Eu não sei se a ajuda que você precisa é uma ajuda biológica, circunstancial, relacional, teológica, espiritual, eu não sei. Mas se você quer subir de nível, se você quer melhorar, você vai precisar de ajuda. Ei. Eu tenho uma palavra. Eu falei que uma palavra pode mudar a tua vida, sim ou não? Não é que eu falei, está escrito. Por favor, levanta as mãos que eu tenho uma outra palavra para vocês. Vamos lá. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda com as mãos erguidas, Pai, eu oro pela tua igreja, Jesus. Primeiramente, eu oro por aqueles que não estão passando pelo processo de depressão. Senhor, os conserve assim, mas sempre com muita humildade, sempre com muito respeito. Porque ao vermos o nosso vizinho incendiado, Deus, que antes de ajudá-los, possamos colocar nossa barba de molho, Pai. Mas eu oro em especial por aqueles que estão vivendo uma depressão profunda. Se é que eu posso usar essa palavra, se é que não é uma redundância, Deus. Deus, as emoções deles são válidas. Se a cultura pop não gosta disso, se a cultura de uma igreja local não quer falar sobre isso, o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor é pastor e no seu pastoreio nada nos falta. Ainda que andemos no vale de sombra de morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, nos exortam. Senhor, preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Não para nós flertarmos com nossos inimigos, para que eles vejam que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o Senhor. E certamente que a bondade e as misericórdias do Senhor estarão sobre nós, Pai. Senhor, uma palavra, e essa palavra não é simplesmente recede, essa palavra é Jesus, Jesus. Jesus, uma palavra está curando pessoas da depressão aqui. Uma palavra aqui está curando pessoas da ansiedade. Uma palavra aqui está curando pessoas do estresse. Uma palavra, é assim que nós vamos lutar as nossas guerras. Maior é o Senhor que está em nós.